As notícias na ERT, edição de Vítor Moedas.
A área da União de Freguesias de Madalena e Bezelga tem presentemente 3 centros de saúde, mas apenas um está a funcionar com médico de família. Em entrevista na ERT, no espaço Freguesia a Freguesia, a presidente da Junta de Freguesia, Luísa Henriques, deu conta das dificuldades que a população atravessa nesta matéria. A autarca defendeu a realização de consultas programadas na Unidade de Saúde Familiar da Nabácia como forma de responder ao problema e admitiu que possam ser encerradas extensões.
Portanto, nós temos 3 extensões de saúde, apenas uma com médico atribuído. E temos uma, portanto, a extensão de Porto Alagem está praticamente há um ano, ou está a fazer um ano, sem médico de família. Sabendo que anteriormente ainda vinhamos com aqueles constrangimentos todos da pandemia, temos uma população muito envelhecida e que preocupa-me bastante porque estas pessoas não estão a ter consultas de rotina nem os exames de rotina e também não é fácil conseguir lá chegar porque algumas conversas que eu já tive e reuniões com o ACES em que pedi para que houvesse consultas programadas para estas pessoas, disseram-me que era difícil porque na altura havia muita falta de médicos, agora já vai havendo aqui um preenchimento ou outro de médicos que se reformaram, mas que voltaram ao ativo. Mas, portanto, eu acho que havia de haver consultas programadas na Unidade de Saúde Familiar da Nabácia. Aquilo que eu já fiz, que já tentei fazer ver à Sra. Diretora, foi que há necessidade, pelo menos, enquanto não se consiga arranjar. Também sabemos que os médicos não aparecem agora e que sabemos a dificuldade que está a ser contratar novos médicos e agora nesta fase pior, agora penso que só para o início do ano é que vai haver novos concursos, lá para março, abril, mas... pelo menos que estas pessoas tivessem acesso a consultas programadas para fazer os seus exames de rotina, a sua consulta de rotina. O que acontece é que estas pessoas, quando recorrem ao médico, já vão numa situação muito complicada. Portanto, andam sempre a adiar, não é? Porque é difícil o acesso. E quando vão é porque já não têm alternativa. E já vão numa situação que não há necessidade de chegar a este ponto. E depois é muito mais difícil o tratamento. Tenho feito alguma pressão para isso, ainda não consegui, mas vou tentar e vou continuar, porque preocupa-me bastante. É a área que mais me preocupa atualmente, apesar de não depender de mim, mas que percebo e falo com as pessoas e percebo a dificuldade que é ter acesso aos cuidados médicos e isso não pode acontecer.
Outra questão que se tem vindo a colocar é o eventual fecho de algumas extensões de saúde. Falou em 3, na área da freguesia, da União de Freguesias. Há aqui algum risco de alguma vir a ser encerrada?
Até o momento nunca me falou, portanto, nunca esteve em cima da mesa essa situação. Eu já o questionei e nunca esteve em cima da mesa, mas entendo que provavelmente no futuro isso venha a acontecer. Aquilo que eu pretendo essencialmente é que as pessoas tenham acesso aos cuidados médicos. Se tiver que, teremos que ser realistas, não há médicos que cheguem para andar nas capelinhas todas, como eu costumo dizer. Mas se houver um serviço que seja melhorado e que as pessoas tenham acesso, um melhor acesso à saúde, eu prefiro do que a situação que se está a viver atualmente. Nós em Val do Calvo estamos sem médico novamente, tivemos ali durante um tempo com o médico e as pessoas, pronto, sim, que estava a funcionar muito bem. Entretanto, como foi criada uma unidade de saúde local, o médico transferiu-se para essa unidade de saúde local e as pessoas ficaram mais uma vez sem médico. E o que me preocupa realmente é a falta de médico. Se tivermos que proceder aqui em alguma situação, não é? Desde que seja para melhorar o acesso, eu acho que temos que estar abertos para essas situações.
Realizou-se nesta quinta-feira, 26 de outubro, no âmbito do Plano Municipal de Emergência da Proteção Civil de Tomar, um exercício em resposta a um cenário de acidente com matérias perigosas no nó de saída da A13 para o IC9, sentido sul-norte e na albufeira da barragem do Carril. O simulacro pretendeu pôr à prova a capacidade de reação e coordenação dos agentes de proteção civil e testar as estruturas de direção, coordenação e operação definidas no plano. A reportagem da ERT assistiu ao exercício e ouviu o comandante David Lobato, responsável pelo Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo, sobre o grau de preparação para situações do género.
Nós nunca estamos preparados porque as situações ocorrem e nós temos que avaliá-las primeiro e depois perceber se existe ou não a capacidade de as resolver. Sem dúvida que sim, que estamos aqui a fazer um exercício de teste ao Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil do município de Tomar, que congrega aqui uma série de entidades e uma série de valências que são de extrema importância, porque é no treino que nós podemos errar, é no treino que nós podemos fazer as coisas menos bem feitas, mas depois de quando chegar à altura real, e é para isso que servem os treinos, é para nós testarmos, para nós praticarmos, para nós avaliarmos aquilo que são os nossos erros e então depois na realidade errarmos o menos possível. Depois a seguir vamos conseguir fazê-lo da melhor forma, pois no final estamos cá para fazer contas, não é? Como costumo dizer. A gente envolvida, muitas entidades envolvidas, o Serviço Municipal de Tomar e o Município de Tomar fez aqui um trabalho extraordinário de planeamento deste exercício. Estamos a falar de INEM, PSP, GNR, DRAP, ASCENDI, Comando Sub-Regional, Cruz Vermelha Portuguesa, Corpos de Bombeiros aqui de Tomar, Barquinha, Entroncamento, todos a Cruz Vermelha Portuguesa. Portanto, estamos a falar de uma coordenação de uma série de entidades que têm que existir nestas situações e depois nas suas mais variadas valências. Estamos a falar de acidentes de viação, um derrame de combustível, uma contaminação de uma barragem que serve para rega, por exemplo, daquilo que são campos e com uma contaminação, essa rega não pode existir. Aquilo que é o aviso à população, portanto estamos a falar aqui de uma série de situações que estão num exercício que vai durar aqui a manhã toda, que depois no final não tenho dúvidas nenhumas e está a correr dentro daquilo que era o expectável, mas não tenho dúvidas que este treino tornará-nos mais capazes, mais fortes para aquilo que poderá ser um futuro. Temos feito vários exercícios este ano, não só neste âmbito, já fizemos das aldeias seguras, vamos fazer um exercício, vamos solicitar também apoio para fazer um exercício em contexto só de decisão na barragem de Castelo de Bode, também é uma daqueles situações que temos aqui na sub-região do Médio Tejo. Vamos ter agora no dia, em novembro, dia 14, a Terra Treme, que deixo já aqui também o reto para todos participarem no exercício de sismo que iremos realizar. E temos feito vários, os serviços municipais têm feito um trabalho extraordinário naquilo que são ações de sensibilização, treino nas escolas, evacuação das escolas. Portanto, acho que estamos a trabalhar bem. Se me dizer que estamos preparados, pois nós nunca estamos preparados, é verdade.
Rádio Web, a primeira a informar.
O despedimento de mais de 100 trabalhadores da CGM Cerâmicas é a maior preocupação do município de Torres Novas neste momento, garantiu Pedro Ferreira, o presidente do município torrejano. Os pormenores com o António Feliciano.
Pedro Ferreira, presidente da Câmara de Torres Novas, garante que está a acompanhar ao dia a delicada situação da CGM Cerâmicas, empresa situada na zona industrial e que recentemente avançou para o despedimento de mais de 100 trabalhadores, cenário que já tinha sido denunciado pelo sindicato representativo. Aliás, em declarações à agência Lusa na última semana, António Amaro Costa, do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Cerâmica, assegurou que até então ainda faltava liquidar 13 dias do salário de outubro, para além das indemnizações. Em reunião de Câmara, Pedro Ferreira abordou o tema e disse então que tem estado em contacto com a administração da empresa, que, refira-se, continua a laborar com cerca de 6 dezenas de funcionários. Nesta altura, assegurou o autarca, as maiores preocupações centram-se com quem ficou desempregado.
Lamentar, e como é público, temos uma empresa com particulares dificuldades na zona industrial de Torres Novas, como sabem. Eu tenho-se escrito muito e lido muito e em todo o tipo de comunicação sobre a CMG. Eu tenho a certeza que os empresários não vão levar a mal eu abordar aqui este tema, mas tenho tido regulares contactos com a empresa para acompanhar a situação. A empresa ainda continua portanto, a laborar com cerca de 60, à volta de 60 empregados. Estão a tentar resolver múltiplas situações que têm a ver, obviamente, com a parte da sobrevivência da empresa, mas ainda ontem, para também dar uma informação mais atual aqui à Câmara, caso se falasse nisso ou não se falasse, falaria eu, porque nos preocupa os que já estão desempregados e desempregadas, e por isso é uma situação que a Câmara está a acompanhar ao dia, como se costuma dizer, e a procurar soluções, sobretudo, para as pessoas que estão desempregadas, que são mais de 100. Entretanto, também dizer que é um setor que tem vindo a segunda justificação que me deram, e eu depois confirmei, o setor da cerâmica há três ou quatro situações no país similares à que está a acontecer aqui em Torres Novas. Esperemos que todas elas consigam ultrapassar as dificuldades.
Rádio Air, informação.
O Mercado Municipal da Chamusca acolheu o primeiro encontro de agentes turísticos do concelho num evento que foi organizado pelo município com o objetivo de promover o território e a marca Visite Chamusca, o coração do Ribatejo. O encontro, dirigido a profissionais e entusiastas do setor do turismo, visou reforçar a coesão entre os agentes turísticos locais e regionais e teve também como objetivo criar sinergias de conhecimento e de colaboração através de um espaço de partilha, troca de informações, discussão de desafios comuns e procura de oportunidades. Como referiu na ocasião o Presidente do Município da Chamusca, Paulo Queimado, a iniciativa visou aproximar os diferentes agentes turísticos como forma também de promover o crescimento do setor.
Nós também, enquanto municípios, temos estado a trabalhar de forma muito concentrada, vamos dizer assim, aquilo que é a oferta turística que nós temos neste momento de programar. Aquilo que é o plano de ação que nós estamos a desenvolver e começar a desenvolver agora, obriga logicamente a que todos aqueles que são os agentes turísticos do concelho, do nosso concelho, também eles participem muito ativamente na construção deste plano de ação para o turismo do concelho da Chamusca. E, portanto, nada melhor do que, numa primeira fase, e esta é uma das questões que nós vamos sempre sentindo, é que os próprios agentes turísticos não vão conquistando entre si, e, portanto, aquilo que pode ser um pacote, não só da promoção do próprio concelho, mas aquilo que é o trabalhar em conjunto e criar pacotes onde todos possam trabalhar em conjunto, dando uma oferta muito diferenciadora àqueles que são os turistas e os potenciais turistas para vir para o nosso território. Portanto, primeiro momento, que eles se conhecessem todos uns aos outros, desde a parte do alojamento até à parte da restauração, desde os agentes com as agências de viagens até aqueles que são os promotores turísticos do nosso território. E, portanto, foi importante que todos eles se conhecessem.
A entidade regional de turismo do Alentejo e Ribatejo, região onde se insere o concelho da Chamusca, marcou também presença no encontro. João Manuel Santos, o presidente da entidade de turismo, deu conta que tem sido feito um forte investimento na promoção da região, com o objetivo de tornar o Ribatejo num novo destino turístico.
Temos, de facto, intensificado o trabalho de promoção do Ribatejo. A nossa ideia é começar a posicionar o Ribatejo como um novo destino turístico de Portugal, porque, como dizia bem, o Alentejo já entra hoje no mindset dos portugueses, quando pensam no seu destino de férias, mas isso não acontece com o Ribatejo, o que é, aliás, perfeitamente normal, porque são destinos turísticos que têm estados realmente diferentes, tal como o Alentejo, comparado com o Algarve, é um destino muito mais jovem, muito mais potente. Nós temos que definir uma estratégia de marketing e de promoção. Estamos a construí-la num diálogo próximo com a Comunidade Intermunicipal da Alzira do Teste, que, aliás, elaborou muito recentemente um plano. Nós entendemos que não vale a pena andarmos a fazer planos em cima de planos. Estamos a procurar pedir informação. Vamos organizar no dia 18 de dezembro uma conferência em Santarém para discutir o que é isto de construir um destino Ribatejo. Será uma conferência importante também para recebermos ideias, contributos, e vamos, num prazo de 3 a 5 anos, investir muito no marketing de produto, criar mais oferta. Como vimos aqui hoje na Chamusca, há oferta criada, há empresas de animação, há agências de viagens. Vamos tentar dar mais escala ao produto que já existe e fazer, de acordo com as técnicas e as máquinas de comunicação que conseguimos mobilizar, uma promoção do Ribatejo. Temos que investir mais, dinheiro na promoção do Ribatejo. Isso é algo que me parece inequívoco.
Rádio Air, informação.
A Junta de Cargueiros, no Conselho de Tomar, decidiu avançar para a adjudicação da segunda fase das obras que está a realizar no edifício sede da Junta de Freguesia. A decisão surge na sequência de um pedido de financiamento efetuado pela Junta ao município de Tomar, com o objetivo de terminar a obra antes do fim do mandato. Financiamento que foi aprovado. Francisco Santos, o Presidente da Junta de Freguesia de Cargueiros, em entrevista recente na ERTS, deu conta deste processo da obra que na primeira fase foi realizada pelos próprios elementos da Junta.
Gostaríamos realmente que tivesse finalizado, mas como foi conhecimento, portanto aquilo foi uma obra iniciada por nós, fomos nós mesmo é que que demos o corpo às balas e fizemos todo o trabalho. Entretanto, depois, durante o ano, pôs-se a festa do Espírito Santo, festa dos tabuleiros, mais atividades em carreiras, depois tivemos que abrandar um pouco. E não nos, temos metade concluída, portanto a outra metade já estamos a começar a dedicar agora, vamos ter que dar para fazer, porque pronto, senão não vamos conseguir ter tempo para fazer. Por bem, achei fazer um pedido à Câmara, portanto, porque aquilo é uma obra fundamental para a freguesia e foi-nos atribuído uma verba para a conclusão das obras, portanto, agora temos também um fundo de maneio onde podemos, então, a dedicar a empresas e fazer, porque senão não conseguimos ter a obra pronta. Portanto, o que foi feito foi toda a remoção do interior da junta, porque estamos a falar de um edifício com talvez cento e muitos anos e onde já funcionou a escola primária e todo esse edifício nunca tinha sido remodelado. Portanto, quando houve agora a remodelação do telhado, todo o forro estava agarrado ao telhado. Ao tirar o telhado, todo o forro começou a ceder e, portanto, não tínhamos condições mesmo nenhumas de vir lá para dentro. Portanto, foi tudo. Foi forros, foi demos um isolamento nas paredes. Acabamos por pôr tudo em peladura, porque acaba por tornar as instalações também mais acolhedoras, mais... O ambiente torna-se, portanto, paredes em pedra, então é sempre um monte de trabalhos e acabamos por forrar tudo a peladura, fazer uma sala, um arquivo seco, que a junta não tem um arquivo, tem um arquivo lá embaixo na cava onde os tenentes acabam por se deteriorar, uma casa de banho em condições já preparada para deficientes, e uma sala nova, uma sala de junta, ali junto à entrada mesmo, uma sala nova de junta, que funcionava lá ao fundo do salão, que não tinha, também, era um bocadinho... Portanto, vamos criar ali uma junta com algumas condições de, não grande, claro, que não podemos aumentar, por enquanto, mas com algumas condições dignas mesmo para se poder mostrar e ser uma junta digna. Fim da obra feita, vamos gastar ali perto de 50 mil euros, sem dúvida. O que já gastamos, o que temos ainda em, para concluir, portanto, vai rondar muito, muito perto dos 50 mil euros.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Torres Novas, em parceria com o Eletrão, Associação de Gestão de Resíduos, colocou recentemente à disposição dos municípios um ponto Eletrão para deposição de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, pilhas e lâmpadas fora de uso, que devem ser entregues sem qualquer embalagem. Este ponto Eletrão encontra-se disponível à saída do Parque de Estacionamento Subterrâneo do Almonda Parque e pretende facilitar o correto encaminhamento de resíduos perigosos, contribuindo para o aumento dos níveis de recolha, reciclagem, tratamento e valorização, evitando assim a exploração de recursos naturais. Em breve serão implementadas novas soluções para a recolha multimaterial de resíduos, numa iniciativa a levar a cabo também pelo município de Torres Novas.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Rogério Silva.
Na semana passada, o auditório principal do Politécnico de Tomara recebeu as primeiras jornadas de Direito na Saúde do Centro Hospitalar do Médio Tejo, organizadas pela Comissão de Ética e apoiadas pelo Conselho de Administração. Esta iniciativa teve painéis interessantes e diversificados e oradores muito credenciados, os quais abordaram matérias como a jurisprudência resultante da Covid, a responsabilidade civil na área da saúde, a responsabilidade criminal pelos atos médicos, a autonomia e o consentimento informado e ainda as pessoas com discapacidades. Todos os painéis temáticos registaram bons níveis organizativos e técnicos, mas por limitações de tempo só resumimos algumas ideias decorrentes dos debates. No tema da jurisprudência da Covid, as autoridades políticas e públicas decidiram confinamentos e isolamentos de cidadãos para ganharem tempo, mas também para defenderem o direito à saúde e o direito à vida. Nem sempre foram respeitados os direitos individuais, nem os familiares dos utentes, porque a situação era de catástrofe, onde os próprios médicos tiveram de adotar critérios de bom senso e de razoabilidade clínica. Na responsabilidade civil e criminal dos atos médicos, Portugal não está bem classificado, pois o nosso país já foi condenado muitas vezes pelo direito europeu, devido a violações ou danos no direito à vida, apesar das dificuldades em provar atos de negligência médica e de haverem procedimentos clínicos e cirúrgicos que comportam riscos para os pacientes. No caso do consentimento informado, ele acaba por defender as instituições hospitalares e os seus profissionais, porque estes são confrontados com doenças raras e com medicamentos e tratamentos inovadores, cujas consequências científicas são muitas vezes desconhecidas. Por fim, no tema das discapacidades, há diferentes níveis de incapacidades que têm leituras clínicas e jurídicas diferentes e cada situação concreta terá de ser avaliada pelos próprios profissionais, de modo a compor a melhor solução para os utentes. Votos de boa semana para os ouvintes.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.